Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Arte Resenha Podcast. O espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o tema de hoje vai ser o cultivo de plantas frutíferas em vasos, dentro das nossas próprias casas. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor como é que funciona esse cenário, essa situação, a gente recebe aqui o João Pedro Moura Leal. Ele é engenheiro agrônomo da Forf Jardim, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, João Pedro. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas e no Arte Resenha Podcast.
Obrigado, prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco do conhecimento do pessoal. Agora está a moda de plantar frutíferas em vaso em casa, né? Todo mundo quer comer uma fruta agora.
É isso mesmo, né, João? A gente tem visto essa tendência crescente, as pessoas buscando primeiro o cultivo de plantas em casa, mas também essas plantas frutíferas, né?
Exatamente. É, o pessoal buscando sempre algo mais orgânico, né? Que agora está na moda, a questão do orgânico. Mas, assim, é algo orgânico que a pessoa sabe que não vai ter nada, né? Ela mesma produziu. E também aquele gostinho de ter algo feito por ela, né? Cuidado por ela, né?
E aí, quando a gente pensa nesse cultivo, João, a gente precisa primeiro, né, adequar as possibilidades da pessoa, de espaço e de cuidado, e as necessidades daquela cultivar ou daquele tipo de planta que ela escolheu, né?
Ah, sim, exatamente. É, principalmente se for um cultivo em vaso, né? E é algo totalmente diferente de uma planta cultivada no chão, né? Tem certas regrinhas aí que precisa seguir para conseguir dar certo.
Então é basicamente todo mundo, independente do espaço que ele tem, vai conseguir fazer esse cultivo, mas vai precisar escolher a cultura certa e ter ali os seus ajustes de manejo para cada tipo, né?
Exatamente. É, mas principalmente plantas em vaso, né? Que o pessoal, a primeira coisa que eles sempre pecam é a escolha do vaso, né? Porque a planta, quando a gente fala de plantas frutíferas, geralmente a grande maioria, tem umas exceções, mas a grande maioria é de grande e médio porte, né? E se você limita o espaço dela ali no início, já isso prejudica muito o cultivo e, consequentemente, a colheita que você vai ter.
Então, João, já vamos começar então por aí, por essa escolha do vaso. O que que a pessoa tem que ter em mente quando ela decide fazer esse cultivo em casa para começar, para escolher ali os equipamentos que ela vai ter à disposição?
O vaso, ele é muito importante no sentido de você tem que pensar que uma planta, principalmente plantas frutíferas, como eu já disse, a maioria é de médio, grande porte, ela precisa ter espaço. E quando a gente fala de vaso, a gente está falando do meio que a raiz dela vai ficar. E a raiz da planta é como se fosse a boca da planta. Então, se ela tiver um espaço limitado, consequentemente, isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento. É, só para vocês terem uma noção, jabuticabeira está muito comum hoje em dia, né? O pessoal tem gostado bastante de cultivar em casa. E a gente tem um parceiro, né? Que são produtores de jabuticabeira. E eles falam que vasos cônicos, a jabuticabeira não vai tão bem. Né? Por alguma característica da planta, ela não desenvolve legal, né? Ela dá uma travada. Então, não é recomendado, por exemplo, a jabuticabeira vaso cônico. Né? E sempre assim, o mais recomendado, vai nos vasos tradicionais de formatos, vasos grandes, tá? Pelo menos aí, o ideal seria pelo menos 50 litros de volume o vaso, né? E vai naquele formato tradicional, formato quadrado, entendeu? Ou retangular, para ela ter espaço e sem aqueles vasos, porque hoje está na moda aqueles vasos, vaso cônico, o pessoal está utilizando muito, aqueles vasos muito altos, ele é estreito do diâmetro de boca, só que ele é muito alto, isso também atrapalha no dia a dia, tanto a rega quanto a adubação. E aqueles vasos ovais, né? Eles são grandes, mas eles são ovais. Isso também, dependendo, por causa da altura do vaso, também atrapalha um pouco a questão da rega.
E aí, João, escolhemos o tipo de vaso correto para a cultura que a gente vai cultivar. A gente precisa preencher esse vaso, né, com o solo onde aquela semente, a raiz vai ficar. Que tipo de atenções a gente precisa ter nesse sentido?
Aí, a gente escolheu o vaso, agora o solo é uma coisa mais importante no cultivo de planta junto com a adubação, né? Porque vai ser o meio que a planta ela vai se fixar e também vai desenvolver suas raízes. Então, é extrema importância você escolher substratos ou terras vegetais, né? ou mesmo condicionadores de solo. A gente tem uma categoria de produtos que chama condicionadores de solo, que são produtos que, se você tem uma terra vermelha no fundo de casa, né, e você vai querer aproveitar ela, você pode comprar um condicionador de solo, você vai condicionar, você vai melhorar aquele solo que você já tem em casa, né? Agora, se você optar só por substratos, você aí tem que escolher substratos aerados e que possuem boa CRA e CTC. Eles têm essa informação geralmente nas embalagens, né? CRA e CTC nada mais é que boa retenção de água e boa retenção de adubo. CRA, boa retenção de água, e CTC, boa retenção de adubo. Quanto mais alto esses valores, melhor a retenção de água e melhor a retenção de adubo. Por exemplo, se você plantar numa areia, a areia tem baixíssima CRA, baixíssima retenção de água, e consequentemente também tem baixíssima CTC, baixíssima retenção de adubo. Então você vai ter que ficar muito mais frequente fazendo regas e fazendo adubação.
E aí, João, você já comentou já usou algumas vezes essa palavra da adubação, do adubo. Esse também é um ponto bastante importante para fazer esse cultivo, né?
Também, a gente tem que lembrar assim, quando a gente tem um gato ou um cachorro, a gente já sabe que o gato ou o cachorro, ele bebe água e come ração, né? É um ser vivo. Planta é a mesma coisa, planta é um ser vivo. Então, todo mundo já sabe que tem que regar. Mas a comida da planta é o adubo, né? Os adubos são o meio de nutriente para as plantas, né? Então, o solo tem ali os nutrientes já na sua composição, né? Mas assim, a planta todo dia ela está retirando nutrientes do solo. Consequentemente, a concentração dos nutrientes com o tempo ela vai baixando, ela está consumindo. Então, os adubos você utiliza ele para elevar de novo essa concentração, para ela sempre manter o ideal, para a planta sempre ter a comida necessária ali no solo para ela se desenvolver e produzir, né? Então, às vezes a pessoa compra uma terra boa. No primeiro ano a planta vai bem, mas depois os nutrientes vão baixando, baixando, baixando. Aí a pessoa fala: nossa, minha planta estava tão bem e agora ela travou, não desenvolve. É porque não fez adubação, ela não manteve os níveis de nos nutrientes altos.
E aí, ainda nesse campo da adubação, João, também tem necessidades diferentes para plantas diferentes, tipos de adubo diferentes, não é tudo a mesma coisa, né?
A adubação em si, ela já é bem complexa, né? A gente que é engenheiro agrônomo, a gente passa anos estudando para chegar numa forma, uma ideal para cada espécie, né? A Forte Jardim, como a gente lida com pessoas que às vezes estão iniciando na adubação, está iniciando o seu primeiro cultivo, né? A gente tenta trazer da forma mais simples possível para as pessoas terem sucesso nos seus cultivos e também ter um produto que vai dar resultado para elas, né? Elas ficar felizes em poder colher a sua fruta. No caso, a gente teria, por exemplo, no portfólio, um produto adubo chamado Forte Frutas, né? Ele tem uma formulação padrão, né? Só que aí a gente, com base no boletim incêndio do Estado de São Paulo, a gente determinou as dosagens para cada espécie de planta frutífera. Então, a gente consegue utilizar a mesma fórmula dele, só que aí a gente vai variando as dosagens para cada espécie. E o pessoal tem tido muito resultado com isso, seja plantas cultivadas no chão ou mesmo em vaso.
Você falou agora há pouco também de regar, né, da água nessa planta. Quais que são algumas regrinhas, algumas coisas também que precisa ficar atento na hora de regar? É muita água, pouca água, também vai variar bastante, né?
Mas isso é verdade. Assim como a adubação, por exemplo, o pessoal pergunta: ah, mas eu tenho que adubar, né, o ano inteiro? A gente recomenda adubar o ano inteiro. Ela tem que adubar enquanto está produzindo, é a época que a planta mais consome energia. Se ela não te faltar alimento para ela nessa época, a produção vai ser baixa. E aí a rega, o fornecimento de água é a mesma coisa. A planta, ela bebe água o dia inteiro, todos os dias. Se faltar água, ela vai deixar de produzir, vai produzir menos, né? Então, mas quanto que eu rego? Como o nosso país é um país muito grande, né? A gente tem climas muito extremos. Uma pessoa que mora no Nordeste, ela não vai regar na mesma frequência que uma pessoa que mora no Sul, né? Mesmo utilizando, vamos supor que as duas usem o mesmo substrato, o clima interfere na frequência. Então, uma pessoa que geralmente mora no Sul, ela vai regar bem menos do que uma pessoa que mora no Nordeste. Então, uma regra básica que eu falo para todo mundo é: vai fazendo o teste no dia a dia, conforme a sua realidade. Porque seguir essas regras, e você, ah, não, rega 2 vezes por semana. Isso não dá certo para todo mundo no país inteiro. Então, vai verificando no seu solo. Depois, você fez uma irrigação, no dia seguinte, põe a mão no substrato, põe o dedinho, né? A gente fala a regra do dedinho. Põe o dedinho na terra, uma profundidade ali de uns 5 a 10 centímetros, faz um buraquinho, vê se a terra está úmida. Se ela conseguiu manter a umidade, legal. Espero mais um dia. Se no segundo dia você percebeu que ela ficou seca, a terra já está secando, faz uma nova irrigação. Então, no seu dia a dia, fazendo essa verificação, você vai descobrir que, para a sua realidade, às vezes você precisa fazer uma rega a cada 2 dias, ou a cada 3, ou não. Se o seu clima é tão quente, você tem que fazer uma rega todo dia.
E aí, João, onde é que eu vou deixar esse vaso com a planta frutífera na minha casa? É no sol? É na sombra? Também depende qual que é o melhor local para deixar essa planta se desenvolvendo.
O ambiente também é muito importante. Por quê? A grande maioria das plantas frutíferas são de sol pleno, né? Precisam aí de pelo menos uma de 6 a 8 horas de sol por dia, né? Mas há espécies que conseguem adaptar à meia sombra, né? Que aí seria pelo menos em torno de 4 horas de luz solar, por dia, meia sombra, né? Então, assim, o ideal é manter a planta pelo menos meia sombra, pelo menos 4 horas de sol por dia. Por exemplo, uma jabuticabeira, que o pessoal tem colocado dentro de casa numa sala e que aí fica com sombra o dia inteiro, né? Ou você tenta colocar uma iluminação que vá ajudar ela nessa reposição, ou você terá problemas quanto à questão da fraqueza da planta. A planta ela vai se tornar mais fraca com o tempo, né? A falta de luz deixa a planta mais fraca. E aí, deixando mais fraca, a planta fica mais suscetível a ataque de pragas e doenças. Então, assim, pode ser que a planta se adapte, mas isso causa outros problemas futuros, como pragas e doenças.
E aí, aproveitando esse gancho, João, das pragas e doenças, também é um ponto que aí, ao longo do desenvolvimento dessa planta, a pessoa também precisa ficar atento a fazer esse controle para pragas e doenças, né?
Precisa. Geralmente o pessoal já presta atenção na planta quando ela já está com alta infestação, né? Mas assim, sempre que possível, olha a sua planta, vê como é que ela está. Vê se está surgindo manchas, né? Manchas nas folhas, pode ser fungos. Ou então, vê se está surgindo insetos. Apareceu alguma folha comida, né? Vê que, opa, tem uma folha aqui que está comida. O que que aconteceu aqui? É uma formiga, é um besouro, é uma lagarta? Então, dá uma olhadinha nela. A planta, ela sempre conversa com você. Seja por falta de adubação, ela vai falar para você quando está faltando nutriente, ela vai conversar com você quando está sendo atacado, está doente. Então, tem que sempre estar prestando atenção nela. Para se tiver no início, quanto mais no início, mais fácil de resolver. Porque aí, depois que a infestação fica alta, aí, assim, tem produtos que consegue resolver, mas o trabalho é bem maior.
E aí, João, quando chega a hora de fazer a colheita dos frutos dessa árvore, também tem alguma recomendação para fazer essa colheita de uma maneira mais efetiva para manter a produção dela ali dali para frente?
Não tem. Cada espécie, ela tem um período ideal para colheita, né? Então, o ideal é a pessoa, sem... ah, eu tenho uma determinada espécie, estou cultivando uva, né? Ou estou cultivando maçã, estou com jabuticaba. Entenda qual é a variedade que você tem em casa. Você entendendo essa variedade, na internet, por meio de órgãos oficiais como a Embrapa, por exemplo, ou outros blogs especialistas nessa questão, com a Forte Jardim mesmo, no nosso site a gente tem o nosso blog, e lá a gente deixa disponível todas as informações de várias plantas. E aí você vai entender com a sua espécie, a sua variedade, qual é a melhor época que é para ela produzir, né? Ou seja, mesmo fazer uma poda. Tem planta que produz muito bem se realizar uma poda anualmente. E aí ali você vai encontrar também informações. Se for preciso fazer poda, qual época você vai fazer essa poda, para que no mês de produção dela normal ela vá produzir bem mais. Então, é sempre bom estar pesquisando, se inteirando como é que essa espécie, qual é o ideal para ela produzir sempre mais e qualidade dos frutos também, sempre está alta.
Importante esse ponto da pesquisa, né, João, para garantir que você entendeu tudo que precisa, tem todos os passos necessários, até para evitar que de repente você comece bem como você comentou lá atrás e depois de um tempo dá errado, você até desanima. É importante ter essa pesquisa prévia, né?
É importante. Eu tenho uma irmã, vou só dar um exemplo, né? Eu tenho uma irmã que ela começou, ela sentiu vontade de ter um hamster. E aí ela nunca teve um hamster na vida e ela foi atrás de pesquisar como é que cuidava de um hamster, o que que ele precisava, o que que não precisava, né? Planta é a mesma coisa que um animal. Você tem que entender qual a espécie que você está adquirindo, o que que a sua espécie que você comprou ali para cultivar, ela precisa, o que não pode fazer com ela, o que pode, quais são as limitações. Então, a gente tem que tratar planta como um ser vivo mesmo, como se fosse um pet. Se você não entender como é que ela funciona, como é que o que pode e o que não pode fazer, aí você sempre vai ter a infelicidade de não conseguir fazer um bom cultivo. E aí é nisso que as pessoas se desestimulam de plantar em casa, né? Porque acha que planta, só vou dar água e vai produzir umas 10 frutas por mês ou 10 frutas por semana. Não é bem assim. Você tem que tratar e entender o que você está levando para casa.
E aí também até, de repente, até mudar de ideia de qual cultivo você vai fazer, dependendo das necessidades, das suas possibilidades, né?
Exatamente. Exatamente.
João, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, essas importantes dicas para fazer esse cultivo de plantas frutíferas em vasos dentro das nossas casas. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, eu que agradeço esse espaço, essa oportunidade de estar compartilhando um pouco do conhecimento, né, meu e também da empresa Forte Jardim. E uma das missões da Forte, né, é levar conhecimento para as pessoas, fazer as pessoas se apaixonarem por cuidar de plantas, né? Então, a gente não quer levar os produtos até a casa das pessoas, mas mais que isso, a gente quer levar conhecimento, fazer com que as pessoas tenham sucesso no cultivo e, consequentemente, sejam felizes, né, no lazer, num hobby. Então, da nossa parte, a gente sempre está disponível para ajudar as pessoas nos cultivos.
João, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas e do Arte Resenha Podcast abertas para você, para todo mundo aí da Forte Jardins, voltar mais vezes, contribuir conosco, com todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigado, até a próxima.
Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Esse o João Pedro Moura Leal, engenheiro agrônomo da Forte Jardins, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que é necessário quando a gente pensa em fazer um cultivo de plantas frutíferas em vasos dentro de casa. É possível fazer esse cultivo? É um cenário em crescimento, cada vez mais as pessoas se interessam por esse cultivo de plantas em casas, em especial as plantas frutíferas, como o João destacou aqui para a gente, mas para isso uma série de etapas precisam ser cumpridas, uma série de maneiras precisam ser adequados. Então, aí o João destacando algum deles, uma pesquisa prévia para entender as necessidades da cultura escolhida. Daí começa uma série de etapas: a escolha do vaso correto, do substrato, da terra onde vai ficar esta planta, as técnicas de adubação, de rega, onde você vai deixar esse vaso, se vai ter luz, se não vai ter luz. Também técnicas de poda, de colheita. Então, tem várias etapas para ter este cultivo com sucesso em casa das plantas frutíferas, que, como o João destacou aqui para a gente, tem sido cada vez mais comum nas casas dos brasileiros. Assim a gente chega ao final de mais um episódio do Horti Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas a semana que vem tem episódio novo, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, tem Horti Resenha Podcast. Vem para a resenha!